Depois da contestada eleição à presidência de Félix Tshisekedi na República Democrática do Congo, continuarão, apesar durante muito tempo, as suspeitas de injustiça, tanto mais que os resultados detalhados do escrutínio histórico de 30 de dezembro de 2018 nunca serão, sem dúvida, divulgados, afirma o semanário Jeune Afrique. Mas, sejamos realistas, o caso de Tshisekedi não é o único, nem sem dúvida o primeiro. Por isso, diz o Jeune Afrique, nós teremos que viver com isso. Para o Jeune Afrique, duas razões selaram o destino de Martin Fayadou na presidencial de 30 de dezembro. A primeira prende-se com o facto de que ele emergiu como o favorito dos meios de negócios, dos média ocidentais, da União Europeia e dos Estados Unidos, horrorizados com o nacionalismo económico de Joseph Kabila e mais ainda com as suas ligações chinesas. A segunda explica-se pelo isolamento no plano interno de Martin Fayadou, não obstante o apoio da poderosa igreja congolesa. Por seu lado, Félix Tshisekedi, o filho de Etienne, vai ter que provar que é capaz e tentar limpar o pecado original de uma eleição problemática. No Zimbábue, segundo mesmo Jeune Afrique, é a gestão desastrosa do país nos últimos 20 anos, que leva o pastor Ivan Mawarini, de 41 anos, a criticar o presidente Emmerson Mnangagwa depois do recente aumento dos combustíveis que resultou em 12 mortos e na detenção de sindicalistas. Segundo o Jeune Afrique, o antigo presidente Robert Mugabe tinha afirmado em 2016 sobre Mawarini: tenham cuidado com esse homem de túnica, todos os seus semelhantes não pregam só a Bíblia. Por seu lado, os partidos islâmicos na África do Norte ganham eleições, mas em termos de governação, diz o Jeune Afrique, os seus resultados são maus. Em França, na falta de uma esquerda social-democrata, o líder do sindicato CFDT, Laurent Berger, segundo o semanário L'Obs, colmatou a lacuna para o Lopes. A envergadura política de Berger é cada vez maior. Perante a confusão que reina, desde que teve início o movimento dos coletes amarelos, segundo o mesmo Lopes, Berger mantém a sua postura humanista com tenacidade e humildade. Entretanto, na América Latina, a Venezuela, terra graciosa, segundo Le Pen, é sacrificada no altar do socialismo. Le Pen critica o líder da esquerda francesa, Jean-Luc Mélenchon, por este imputar ao imperialismo dos Estados Unidos as dificuldades atravessadas pela Venezuela. Isso é confundir o efeito com a causa, diz o Le Pen. Quanto ao homem de palavras e de escritos, o romancista português António Lobo Antunes, segundo o semanário cultural Telerama, revisita no seu último livro Até que as pedras se tornem mais leves do que a água algumas imagens da guerra colonial em Angola que ele fez como médico entre 1971 e 1973. Durante uma guerra, diz Lobo Antunes, os homens têm um comportamento estranho, mas não mudam muito. Um dos meus melhores amigos, Ernesto Melo Antunes, homem corajoso que foi meu capitão em Angola e posteriormente ministro, um dia à noite andava com uma lanterna na mata. Eu disse-lhe que era perigoso. Ele respondeu-me: às vezes um homem tem vontade de morrer. Também vi o espetáculo da cobardia, como, por exemplo, um oficial que se escondeu durante uma emboscada, diz Lobo Antunes. Mas os soldados jovens eram corajosos. Só estive em Angola 27 meses, o que, não obstante, não deixa de ser muito tempo. O país é o lugar mais lindo que vi na Terra, de uma beleza incrível. As pessoas são gentis, muito simpáticas. Elas falam um português maravilhosamente sensual, muito musical. Claro que vos matavam, mas era a guerra. Por isso, matávamos uns aos outros. Dixit ao Telerama, António Lobo Antunes.